Este conteúdo é livre para todas as idades.
Obrigado por dar play neste programa. Em nome das pessoas que o fizeram, peço que você expresse sua opinião nos comentários e considere nos apoiar na campanha de apoio, seja no Apoia-se ou no PicPay. As informações e os comentários estão em nosso site, comboconteudo.com. Agora, fique com o programa.
Boa noite, eu sou o Thiago Miranda, seja bem-vindo mais um Dobra 9 Lower Deck. Hoje falando do episódio 5, Cupid Errant Arrow. Espero que vocês apreciem mais um episódio. No cast a gente tem o pessoal do sempre, além de Gillian Jacobs, como Barbie Brinson, a mulher que fica pelada no episódio de hoje, Matt T. Watson com Holly Dunson, Marcus Hiddenson como Jet, Kari Waldger, sem crédito, Lauren Tom, também sem crédito, Eric Mauza, também sem crédito, Norton North, também sem crédito, que devem fazer a voz dos alienígenas dentro da estação. E a frase do episódio é: isso é um problema impossível. Bom, somos a Frota Estelar. Resolver problemas impossíveis é o que nós fazemos. Apenas fique calmo e tente pensar um pouco na solução. É curioso começar esse episódio sem introdução, mas ele já começa direto com a abertura do programa e nós vamos direto para as histórias. Hoje nós temos três histórias: A, história B e história C. Então tem bastante coisa acontecendo hoje. Na história A, a Capitã Freeman é convidada a se unir a uma outra nave, a nave Vancouver, porque eles estão trabalhando num problema. Um planeta embaixo que eles estão tem várias luas, aparentemente 7 luas, e a quinta lua deles está com um problema sério, ela está instável, ela vai acabar caindo no planeta e matar todo mundo. Então eles têm que dar um jeito com essa lua, sei lá, alguma coisa no sentido de explodi-la, pode ser uma boa ideia. Na verdade vão explodir. O problema é que não podem se fazer isso, porque todo mundo do planeta aparentemente tem uma opinião sobre não explodir a lua. Inclusive é muito engraçado que quando ela chega na sala de reunião, ela ouve as explicações do pessoal sobre por que questão da lua. Um falam que tem a ver com ser a terra ancestral do povo dele, outro fala sobre problema das marés, e tem um que fala que isso é só uma desculpa do governo para tentar manter eles na linha. A lua está caindo no planeta e ele culpa o governo, é muito bom. E eles vão ter que resolver esse problema diplomático. Essa é a história A. Na história B, nós temos o Boiler encontrando a namorada e ela foi a prévia do último episódio. E lembra que eu falei que se o Boiler consegue arranjar uma namorada, não é pra você desistir, pode ter esperança, então ele não vai conseguir, então desista e isso é tudo que acontece nessa parte. Eu vou pular pra parte B porque é chata mesmo. E a parte C é assim, muito divertida, é o ponto alto do episódio. Nós temos os personagens que importam, o Sam Rutherford e a Divine Attend, tendo que fazer a manutenção na nave nova. E eles impressionados, que a Chiritos aparentemente é uma nave que tá caindo aos pedaços. Eu juro que assistindo a série não deu essa intenção. Mas lembre-se que ela foi destruída pelo menos 2 vezes em episódios anteriores. Ela provavelmente deve estar bem acabada. E agora estão vendo uma nave nova e tudo mais. E eles falam sobre uma nova ferramenta, uma T-88. Eu imagino que seja um tipo de chave de laser que eles usam, que é a mesma coisa que o O'Brien usava também. Só que uma versão nova, e eles querem muito uma delas. Inclusive, o responsável da engenharia na nave disse que quem terminar o serviço primeiro pode até ficar com uma. E aí, obviamente, eles vão ter toda a discussão do episódio. A história vai passando e é muito engraçado. É realmente um episódio engraçado. É um episódio que, assim, o episódio anterior também foi ruim, então, por comparação, esse não tem como ser, né? E a maneira que vai passando, a Capitã vai resolvendo o problema de todo mundo. Por exemplo, os caras falam, não, mas a gente é nativo da Quinta Lua, a Quinta Lua é a nossa casa, então a gente vai passar vocês pra Sexta, como não vai ter mais Quinta Lua, ela passa a ser a Quinta, e tá tudo resolvido. E ela vai resolvendo os problemas de todo mundo dentro da sala de reuniões, que é uma coisa muito maneira, menos um cara. Um cara fala que se matar vai ter o sangue do povo dela na mão, enfim, e faz toda uma pressão psicológica que ela não consegue resolver o problema daquele cara em específico. E ela vai tentando, vai pensando, até daí que vem a frase que eu disse na abertura, sobre ela precisar pensar um pouco sobre como resolver o problema deste cara em específico. Do resto, já foi meio que resolvido. Pra quem já teve que encarar uma reunião de condomínio, é a mesma coisa. É isso, sabe? É o pessoal, todo mundo falando, não, mas você não pode quebrar não sei o quê, porque vai custar muito dinheiro pra resolver. Não, mas você tem que fazer isso. Enfim, é aquela briga sem sentido, que todo mundo quer dar opinião, porque todo mundo acha que tem razão, sendo que a pessoa que é o especialista, o engenheiro envolvido, tem que estar resolvendo problemas de todo mundo. Assim, eu me senti representado nessas cenas, foram bem bacanas. A história é uma história muito boa. Mas é claro, a história C é o ponto. A Tandy e o Rutherford estão no... Imagina se seria um tubo Jeffrey, mas ele é meio grande, padrão de um tubo Jeffrey, mas a própria nave Vancouver é maior. Então eles estão lá e eles começam a disputar. A Tandy está ganhando, aparentemente era melhor de fazer a leitura do que ele. Ele liga ali o negócio do visor de ciborgue dele, começa a ficar meio... Sei lá, parece que ele chorou uma dose de cocaína, porque o cara tá correndo desesperadamente, fazendo a leitura, eles estão competindo um com o outro, até que finalmente eles terminam e voltam para falar com o engenheiro-chefe lá, da Vancouver, e ele fala, ok, já que vocês dois terminaram ao mesmo tempo, eu vou transferir vocês para cá. Fala, como assim transferir? Então, é exatamente isso, a minha avó é vizinha do almirante, eu vou pedir a transferência de vocês para cá, já que vocês são tão bons assim. E começa o desespero dos dois, que eles não querem deixar Chirritos, eles querem ficar na nave, porque eles... Já estão mesmo, né? E eles tentam conversar com o cara não tá muito afim de ouvir, não sei o que ele é. Eles decidem por roubar o pad do cara. É, tem uma cena até de perseguição com eles correndo e o cara correndo atrás, eles passando por tubo. E, velho, é uma cena muito boa, os caras escapando por dentro de tubo enquanto o cara passando pelo corredor e tal. Até que eles chegam no turbo elevador, eles ainda estão tentando descobrir a senha do cara, a saber, é Hiker, ou seja, é mais uma situação, a nova geração aí na história. Agora, por que alguém usaria o nome de um outro cara no negócio? Eu vou falar que eu não faço a menor ideia, mas enfim. E no final descobrem qual que é o problema, né? É, ele simplesmente não aguenta as missões épicas que a nave dele faz toda semana, tendo que resolver o problema de uma esfera de Dyson, uma civilização entrando em colapso, alguma coisa. Ele não aguenta mais ser tão épico e ele quer pedir transferência. Não é que ele quer que alguém venha para a nave dele, ele quer sair. Da nave para ir para Chirritos, que é uma nave muito mais simples. Obviamente, depois que o cara fala isso, o pessoal fala, ah, então você não vai fazer isso? Claro que não, o almirante ainda é vizinho da minha avó, ele é um sociopata, ele com certeza vai assinar o que eu pedi. Aí, óbvio, né, o Rutherford morto, ó, meu visor grava essa porcaria e serve como prova, você nunca vai conseguir isso. Tá bom, vai, eu apago isso aí e não vou pedir transferência. Ah, a gente também quer os controladores de 88. Nunca! Então, provas, ah tá, tudo bem, eu libero para você de alguns. E beleza, é muito legal essa parte do episódio, é uma parte divertida, é uma parte interessante. Eu gosto do relacionamento desses personagens, embora achem estranho pra caramba, porque como oficial de ciências, que é uma enfermeira, está trabalhando toda vez na engenharia, tá? Eu confesso que eu não sei o que a Tandy faz nesse negócio, mas é tão divertido que eu simplesmente ignoro a falta de lógica envolvida nessa cena, né? No final, eles, né, tem o momento mais romântico do episódio, né? Que eles, a Tente fala, ó, peguei uma coisa pra você, ela abre a bolsa e tira, tipo, vários daqueles T-88. E o outro fala, ah, você não precisava? Não, não, mas eu achei que você gostava. Não, não, não é isso, não. Ele pega, abre a mala dele e tira uma porrada daqueles negócios. O que é estranho, porque é um mundo onde tem replicador de matéria, só precisava pegar um e mandar o computador fazer uma dúzia, mas ok. Né? Você vê que grandes mentes pensam iguais, cara, é uma coisa muito fofa. Realmente eu gostei da história C do episódio, ela foi muito maneira. De volta à história A. A capitã ia tentando resolver qual o problema, não sei o que. As plataformas espaciais que estão mantendo a Lua mais ou menos estável já não estão funcionando, não sei o que. E ela finalmente consegue, ouvindo, né, o alienígena, percebe que ele fala: oh, como assim a espécie de vocês é composta por duas pessoas, né? Ambos. Então, eu e a minha esposa, a gente é rico, a gente comprou a Lua pra gente. Espera, vocês são as únicas pessoas que vivem naquela Lua? Isso, explodam a Lua. Não, meu piso, eu acabei de trocar. Enfim, né? E eles explodem a Lua, salvam todo mundo. Você percebia que. Isso era puta uma besteira perto, até mesmo do paranoico da teoria da conspiração lá da sala de reuniões, até isso era besteira. Mas assim, é divertido, você ri, porque a piada é muito boa, é um negócio muito inesperado. Mas eu consigo imaginar isso acontecendo, cara. Eu consigo imaginar a prefeitura chegando no lugar, oh, o prédio aí tá condenado, vai ter que cortar aqui a fundação, mudar, começar de novo. E ter gente reclamando porque, sei lá, nesse mês o cara acabou de fazer a reforma, não vai permitir que isso aconteça. Eu consigo imaginar isso, é uma coisa muito real. Pessoalmente, eu gostei do episódio, foi um episódio bacana. É, eu falei na abertura que tem a namorada do Boiler ficando pelada, porque os caras não tiram essa ideia. Inclusive, o próprio Boiler aparece pelado com uma tarde, entendeu? É, no episódio, mas eu acho essa história fraquíssima. Eu acho que os caras perderam a mão nessa história bem, então pode pular, não vai, você não vai perder absolutamente nada. Mas é que não tem absolutamente nada, tem um flashback ali no meio que até é interessante, entendeu? Mostra um personagem um pouquinho diferente do que a gente está acostumado, inclusive com uma personalidade melhor do que ele tá no presente, mas nada assim extraordinário. Essa história é qualquer coisa, né? É bacaninha, mas não acrescenta nada à trama principal. Bom, pessoas, eu acho que é isso e nós vamos agora para a sessão de curiosidades. Acho que uma das curiosidades é falar que a nave chama Vancouver, porque a animação é feita em Vancouver e em algum momento eles mostram as naves auxiliares e elas também têm nome de bairros que aparecem, é Critland, Fairfield e Marple, e indicando que é tudo referência ao próprio lugar ali onde é feita a animação. O ursinho que o Boyle leva para a namorada tem um visor do LaForge, tá? É, em algum momento eles citam o dia do Capitão, do Picard, que é um episódio da Nova Geração. É, esse evento acontece no episódio Pegasus, na Nova Geração. Eu fui aqui olhar direitinho para ter certeza o episódio. A namorada do Boiler, a Barbs, ela fala que ela voltou no tempo em uma missão e foi parar no Chicago dos anos 20. E mais tarde, tem um outro episódio que... Mais tarde, em outra parte do episódio, o chefe da engenharia cita que eles voltaram no tempo para impedir o cara pior que o Hitler. História de viagem no tempo tem bastante Star Trek, então eu não senti nenhum episódio que faz referência direta a isso. Eu só me recordo de um episódio da Voyager, chamado Memorial, que fala dos intocáveis. E eu acho que em Piece of Action eles chegam num planeta onde tudo parece Chicago dos anos 20, mas não é voltar no tempo. Eles estão num planeta que parece porque alguém foi lá antes, deixou um livro. Enfim, deu para entender que de vez em quando eles citam isso, mas não é nenhum momento específico, propriamente dito. Durante o flashback, a Andy, antes de morrer, ela cita que o Data tem o irmão maligno do mal que se juntou aos Borgs. Isso acontece em Descendant e Descendant Part 2, que são o último episódio da sexta temporada, o primeiro da sétima, na Nova Geração, tá certo? É, depois disso ela tem uma morte horrível, então meio que é uma situação completamente perdida, não sei nem por que tá lá. Talvez pra indicar o tempo em que essa história aconteceu, já que é um flashback. Durante o momento que o Boiler tá preocupado que ele não é legal o bastante, ele pega a roupa das pessoas mais legais da história e, tipo assim, é um guia de referência à parte numa única cena. Ele tá usando óculos do Bonovox. Ele tá usando a jaqueta do Fozzy, ele tá usando uma corrente de ouro que parece a do Mr. T, ele tá usando um monte de... eu acho que ele tá usando a bota da Lady Gaga. É muita, muita coisa, tá? Eu acho que até a jaqueta do Marlon Brando ele tá usando no Rebelde Sem Causa. E, lógico, né, uma roupa da Frota Estelar, né, por baixo de tudo isso. Que pra mim é mais legal que todas as outras peças envolvidas. Ainda assim, é bom citar, né? Ron, o chefe da engenharia da Vancouver, ele cita que uma das missões que ele teve que fazer foi rebocar uma estação espacial. Isso remete ao primeiro capítulo de Deep Space Nine, que basicamente foi isso que eles fizeram. Eles pegaram a estação que ficava rodando Bajor para manter a vigilância e afastaram para virar um porto. Então ele não fica especificamente rodeando Bajor depois disso. Aparentemente foi a Vancouver que fez esse trabalho. É legal citar isso, entendeu? Além disso, ele cita que tem que calibrar uma esfera de Dyson. A esfera de Dyson é um conceito muito interessante, que é você construir uma unidade planetária em volta de um planeta, em volta de uma estrela, e aí você aproveita toda a luz dele. Mais tarde virou o disco de Dyson, que é o Halo, que aparece na série de Halo. Na série Nova Geração, no episódio Relics, eles encontram uma esfera de Dyson onde o Scott está preso. Eu acho que foi essa a situação que eles disseram. Mas eu me recordo que naquele episódio em específico, a esfera de Dyson não era especificamente o problema. O problema é que tinha gente lá dentro e tinha que sair e a esfera estava se ligando sozinha, que era um problema muito maior. Tá? Quando ele fala de voltar no tempo para o Hitler, eu já falei, eu acho que assim, a princípio é isso. Tem um quadro também que aparece no episódio com todas as possíveis alterações que a Bart pode ser. Que, tipo assim, tem 1 milhão de referências, mas não significa absolutamente nada, é só umas coisas jogadas, e eu não costumo falar de coisa jogada. Mas, assim, tem imagem de booleano, de binário, eles falam dos parasitas espaciais, do Xan de répteis, tem até mais da Lau, se não me engano, que aparece, bom, deveria ter sido Cidade em Picard, mas não foi, aparece Nova Geração, uma filha do Data, enfim. Mas é um negócio tão jogado que, sinceramente, essa eu caguei. Mas assim, se você quiser parar o frame, tenho certeza que você consegue encontrar pelo menos umas 40 referências lá dentro, tá bom? Não significam nada e não alteram nada o roteiro. Bom, pessoas, é isso. Espero que tenham gostado de mais um episódio. E nos vemos na próxima. Muito obrigado e acompanhe-nos aqui na Combo. Eu te vejo semana que vem. Lembrando que Lower Decks, apesar de renovado para a segunda temporada já chegou na sua metade. Aparentemente a temporada vai ter apenas 10 episódios. Muito obrigado, até mais.
Esta é uma produção da Combo. Confira todo o conteúdo do amanhã em nosso site, comboconteudo.com.